A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é a ciência da astrologia e as suas raízes históricas nos árabes e hindus. Para falar a respeito desse assunto, a nossa entrevistada é Ana Cristina Vidal de Castro Ortiz, que defendeu a dissertação Narrativas do Céu, a presença da astrologia nos meios de comunicação. Titi Vidal, né, que é o seu nome, que todos te conhecem, né, pela sua atuação profissional, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
O prazer é meu, agradeço o convite.
Pois é, Titi, você foi muito ousada, né, porque você resolve trazer para a academia a questão da astrologia, que geralmente provoca nas pessoas uma série de reações diferentes. É tipo aquilo que as pessoas querem fazer por debaixo dos panos, né, e não assumem, ainda mais dentro da universidade, a busca pela astrologia, né? E sendo que a astrologia, historicamente, ela esteve muito atrelada à ciência, à política. Como é que você vê essa contradição?
Bom, vamos lá, né? Realmente acho que eu fui muito ousada. Eu acho que a astrologia, ela é um tema que, ao mesmo tempo, fascina, mas que causa uma espécie de repulsa ou de medo, enfim. Por uma série de motivos, eu acho que muito tem a ver com preconceito e uma ideia equivocada que as pessoas têm sobre o que é astrologia, né? Mas, de fato, como você falou, a astrologia até o século XVI, ela era considerada a grande ciência. Inclusive, ela nasce junto com a astronomia, né? Na verdade, a astronomia surge da astrologia, porque os antigos observavam o céu e eles percebiam que existia uma correlação entre aquilo que acontecia no céu e o que acontecia na Terra. E aí, por perceber que a repetição dos ciclos trazia sempre os mesmos acontecimentos, eles precisaram desenvolver um sistema de cálculos precisos para poder fazer previsão e se preparar para essas repetições. E é assim que nasce a astronomia.
Porque, se for olhar, a astrologia, ela traz as ciências da matemática. Na contemporaneidade, ela vai trazer muito dos princípios até do próprio Jung, né? Sim. Que trabalha muito com arquétipos, com as simbologias todas. Inclusive, é interessante que o ouvinte ele pode estar se perguntando, mas a Diversidade em Ciência não é um programa para falar das questões das diversidades envolvendo questões étnicas e outras, né? O objetivo, inclusive, de falar a respeito da sua pesquisa é que ela traz a questão dos povos árabes, dos povos hindus, que muitas vezes, né, eles estão esquecidos dentro da ciência como produtores de conhecimento, né? E a astrologia, ela permite isso, porque ela traz a matemática, ela traz a astrologia, tão importantes para a ciência contemporânea.
Com certeza, né? E essa parte matemática, que é tão importante dentro da astrologia hoje, ela é um dos saberes que a astrologia inclui, mas é uma parte muito importante. Foi desenvolvida principalmente pelos gregos, os egípcios e os árabes. Os árabes foram fundamentais na sistematização dessa parte de cálculos mesmo da astrologia, que permitem a gente fazer previsões hoje.
Você, a sua pesquisa, né, a sua dissertação, e você a defendeu na Faculdade Casper Libero, né, sob a orientação da professora Ducília Buitoni, né, professora aposentada aqui da USP, uma grande pesquisadora na área do jornalismo e também das questões da mulher, né, de gênero, e também que trabalhou muito com narrativas. Né? Eu cheguei a fazer disciplinas com ela, né, e ela sempre pontuava a questão das narrativas como sendo importantes no campo do jornalismo. E a sua dissertação, ela tem o nome Narrativas do Céu, a presença da astrologia nos meios de comunicação.
Isso.
Como é que se constrói o seu pensamento nessa
Eu trago pesquisa? Aí a ideia de que existem diversas narrativas astrológicas. Então, tem a narrativa, por exemplo, do mapa astrológico, que é um mapa individual, pessoal, calculado com base no nascimento. Então, dia, mês, ano, hora e cidade que a pessoa nasceu. Então, aquele mapa traz a narrativa da sua vida. E aí, a gente tem outras narrativas, né, algumas mais simples, outras mais complexas. Eu trago muito aí no trabalho a narrativa astrológica mais resumida de todas, que é o horóscopo, mas que, apesar de ser muito resumida, muito genérico, muito simplificado, é a narrativa que está presente nos principais meios de comunicação. Então, eu tive que fazer realmente um estudo muito profundo sobre a questão dos horóscopos, qual é a narrativa que ele traz, por que que desperta tanto a atenção e a curiosidade do público, por que que dá tanta audiência e, por isso, é tão procurado pela mídia, né?
Agora, os horóscopos, né, eles estão presentes em quase todos os veículos, né, com uma força, acho que deve ter algum apelo muito grande. Mas, assim, eles são confiáveis, os horóscopos, dentro de jornais, outros veículos?
Sim e não, né? Porque é muito simplificado, então não dá realmente para você pautar as suas decisões no horóscopo, apesar de que muita gente faz isso, né? Nós, como astrólogos, temos um retorno muito grande de que, eu tomei essa decisão porque aquele dia era favorável para os negócios, então eu fiz um bom negócio. Mas, na realidade, o que que acontece? Existe técnica para escrever horóscopo. Hoje em dia, felizmente, o horóscopo nos principais jornais, nas principais revistas, são escritos por bons astrólogos. Mas por muito tempo nem era astrólogo que escrevia, né? Então muitos jornalistas escreviam, alguém que estava ali sem ter o que fazer nas redações escrevia, inventava às vezes, né? Então também é uma das coisas que eu trabalho aí nessa pesquisa, a ideia de que as pessoas têm uma imagem distorcida, equivocada por conta do horóscopo. Então, as pessoas acreditam que a astrologia é uma bobagem, é algo sem sentido, que são só 12 signos, e aí eu tenho que me encaixar obrigatoriamente em um 12avos da humanidade, o que não é verdade, porque cada um tem um mapa astrológico que nunca se repete. Então, uma pessoa não é astrologicamente igual à outra, assim como não é em nenhum outro sentido.
Porque quando a gente pega a questão, principalmente do horóscopo, né, ele trabalha muito com a antropomorfização. Então, assim, quase todos os elementos, né? Então, você tem lá escorpião, é o formato de um escorpião. O aquário é o formato de um aquário mesmo, algo jorrando água. Então, é a questão da antropomorfização, né, em que há uma identidade, talvez, do caráter, do perfil daquele sujeito em relação a um determinado objeto, a um determinado animal. Você acha que isso é uma forma que se tem de dizer que nós estamos totalmente integrados à natureza e somos uma mistura dela?
De certa forma, sim. Né? Eu acho que a astrologia traz muito, puxa muito pro símbolo, pro mito, pro arquétipo e para essa relação com a natureza. Aliás, a astrologia vem daí. Né? A própria formação dos 12 signos tem uma ligação, uma relação direta com as quatro estações do ano. Então, a gente tem os signos são a volta aparente que o Sol dá em torno da Terra e que muda o clima, muda a natureza. As fases da Lua mexem com as marés, isso é um fato. A gente sabe disso, assim como mexem com as nossas emoções. Então, eu acho que puxa muito também, mesmo no caso do horóscopo, que, como eu falei, é a narrativa mais resumida e mais simplificada, puxa para essa nossa ligação com o todo. Então, de alguma maneira, ali no nosso imaginário, a gente sabe, pelo inconsciente coletivo, né, pensando, puxando um pouquinho para Jung também, a gente sabe que o homem e a natureza são, no fundo, uma coisa só. E que todos os homens estão relacionados de alguma maneira.
Você, inclusive, fez uma seleção musical aqui para a nossa entrevista. E uma delas é o Raul Seixas cantando guitarra. E por que dessa música?
Então, porque ele traz muito essa ideia de que nós somos feitos dos quatro elementos. Então, o fogo, a terra, a água e o ar. Então, eu acho que ele traz muito essa nossa relação, que é o que a astrologia traz também. Então, os 12 signos são uma combinação desses quatro elementos da natureza em três ritmos ou em três formas diferentes para cada um deles.
Então, nós vamos ouvir Raul Seixas cantando guitarra.
Você me pergunta, perguntas não vão me mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Casa, nos pegue-pagues do mundo, eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Sou os olhos do cego e a cegueira da visão.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM com a Ana Cristina Vidal de Castro Ortiz, mais conhecida como Titi Vidal, que defendeu na sua dissertação de mestrado as questões da astrologia e a sua interface com a comunicação. Pois é, Titi, antes da música, né, que foi a sua escolha do Raul Seixas, guitarra, né? Nós estávamos falando dessa importância que a astrologia tem e também o fato dela vir de povos que hoje são estereotipados, simplesmente considerados como fanáticos religiosos ou como terroristas, que seriam aí os árabes e que foram tão importantes para a formação mesmo da cultura e do pensamento ocidental. Em que medida eles contribuem de fato com o pensamento, a formação do pensamento ocidental, passando aí pela astrologia?
Bom, eu acho que tem a questão dos cálculos, né, que eu falei um pouco. Eu acho que essa parte de matemática, eles realmente eram muito avançados e eles tiveram a astrologia foi muito sistematizada por eles. Então, ela chega meio desorganizada ali pelo século IX e aí do século IX ao século XI, aproximadamente, os árabes realmente, eles criam, inclusive, muitas coisas dentro da astrologia que até hoje são usadas por nós. Outras se perderam pelo caminho, mas assim, que trazem muito desde a relação deles com a natureza, essa questão da observação do céu e essa capacidade de calcular.
A sua pesquisa, ela faz a interseção astrologia com a questão aí da mídia. E ela é dividida por vários capítulos e vários deles vão trazer aí as narrativas míticas, narrativas midiáticas. Como é que a gente vê as narrativas midiáticas a partir da astrologia?
Bom, uma das coisas que eu trabalho, e aí eu trago também a ideia de Joseph Campbell, né, que foi um grande mitólogo, e ele tem a ideia do monomito, ou a jornada do herói, que para ele a história é uma só, contada de mil formas diferentes. E uma dessas formas é a astrologia. Então eu trago muito a ideia da jornada do herói astrológico, que já foi trabalhado também por outros pesquisadores, entre eles a professora Malena Contreira, Amanda Costa, enfim, algumas pessoas que também têm trabalhos de mestrado, doutorado nessa área. E aí, mostrando que a estrutura narrativa de muitas histórias, pensando em filmes, novelas, livros, contém isso ali como que debaixo do pano, né? Como estrutura narrativa.
Inclusive, a jornada do herói, ela quase se torna uma metodologia, né, para o cinema, né, porque ela tem várias fases, são 12, sim, na verdade, né, etapas que esse herói vai construindo aí as suas narrativas. E ao se falar nessa jornada do herói, o que se percebe muito quando se está falando da do indivíduo, pensando nele a partir da astrologia, é que a astrologia ela precisa de muitas variantes. Né? Como é que ficaria o pensamento científico tendo tantas variantes, por exemplo, para justificar o indivíduo a partir da astrologia?
Pois é, eu vejo a astrologia como uma, vou colocar ciência entre aspas, mas assim, como um saber, né, como eu gosto de tratar, mas a astrologia como um saber complexo. Então, a astrologia, eu acho que inclusive essa dificuldade de compreensão a respeito é por sua complexidade. Porque ela, como a gente já falou aqui, ela envolve, engloba muitos saberes, ela não é fácil, a gente precisa estudar muito para conhecer, para ter esse conhecimento, mas realmente ela é uma forma de compreensão da vida, né? Coletivamente, individualmente. Tem até uma coisa interessante que eu trago no meu trabalho, que é a astrologia como elemento para a construção de narrativas de alguns autores, entre eles o Fernando Pessoa, que fazia um mapa astrológico para os seus heterônimos e escrevia as histórias a partir daí.
Porque quando você vai pensar também a astrologia, automaticamente ela está muito próxima da questão aí da astronomia.
Sim.
Né? É muito próxima. Hoje já se sabe que alguns planetas foram rebaixados na sua estrutura, foram descobertos outros planetas, outros sistemas solares também. Né? Então, como é que funciona a astrologia? A astrologia ela muda com essas mudanças, mas assim, antes de responder isso, nós vamos para o intervalo. Mas antes também do intervalo, você fez a escolha da música Idade de Aquário, né, de Aquarius. E por que você escolheu essa música?
Eu acho que essa música, ela fala propriamente aí de alguns símbolos astrológicos, ela fala de Marte, de Júpiter e da Era de Aquário, que foi uma grande questão até alguns anos atrás, mas ainda hoje existe uma discussão se nós estamos ou não na Era de Aquário.
Então, depois do intervalo, você responde essa questão das mudanças na astronomia e as mudanças, as possíveis mudanças na astrologia, e a gente comenta depois a música Idade de Aquários, que vai ser tocada agora.
Combinado.
When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.